Dia Ministra.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e nessa próxima hora estaremos juntos na companhia da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov. Agência Gov gov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, no sábado, dia 9 de agosto, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E não por acaso, essa semana foi marcada pela primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que, aliás, termina nesta quarta-feira. Com o tema Mulheres Guardiãs do Planeta pela Cura da Terra, o evento reúne cerca de 5 mil mulheres indígenas dos 6 biomas brasileiros em Brasília. E durante o encontro estão em debate temas como o direito à terra, emergência climática e transmissão de saberes ancestrais. Para falar desse encontro e muito mais, a gente recebe então a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Obrigada mais uma vez. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Obrigada também por mais essa oportunidade, né, de falar sobre o nosso encontro.
A gente que te agradece. E já quero começar perguntando a respeito disso. Primeira conferência de mulheres indígenas. Por que fazer uma conferência só de mulheres indígenas? E vamos aproveitar também que estamos no Agosto Lilás, né? Mês aí de combate de violência contra a mulher. Agosto, porque também é o marco aí da Lei Maria da Penha, que completa 19 anos. E aí quero saber por que uma conferência específica para mulheres indígenas, ministra.
Bom, é importante ressaltar também que as mulheres indígenas sempre fizeram suas mobilizações, sempre tiveram suas demandas, suas lutas. A gente está realizando a quarta marcha das mulheres indígenas, né? Começamos lá em 2019, 21, 23 e agora a quarta marcha. E a marcha traz as mulheres, discute seus problemas. Agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério da Mulher atuante, nós entendemos que era importante essa parceria do Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres para realizar também, né, junto com a marcha, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas para discutir as políticas específicas para as mulheres indígenas. Né, considerando que tem demandas diferentes, já existem instrumentos do Estado para as mulheres, mas as mulheres indígenas ainda têm muita dificuldade de acessar esses órgãos, né, esses instrumentos, tanto pelo distanciamento, difícil acesso, como a questão da língua, que às vezes também é um entrave para ser compreendida nesses espaços. Sim. Então, a gente trouxe esses temas centrais, né, como a gestão territorial, né, o direito e da terra e a gestão desse território, as mulheres indígenas frente às emergências climáticas, trazendo também os produtos da bioeconomia produzido pelas mulheres indígenas, a saúde, a educação e o combate à violência de gênero. Porque o Brasil, sendo um país ainda que é muito machista, né, e que marcado por violência contra as mulheres até hoje, nos territórios indígenas também não é diferente, né? E as mulheres muitas das vezes são acometidas por muitos tipos de violências, que vai desde conflitos territoriais, como também ainda essa ideia equivocada de que faz parte da cultura, né? É, violentar mulheres, mulheres ser submissas, não assumir espaço de liderança. Então, hoje as mulheres já não aceitam mais isso, né? E venho nesse grupo de 5 mil mulheres de todos os estados, todos os biomas, para juntas a gente trazer subsídios e entregar ao governo federal para se construir um plano nacional de políticas para as mulheres.
E esse plano deve ser apresentado quando, ministra?
Bom, hoje nós vamos encerrar os debates, uhum. Né? Serão 50 propostas prioritárias e vamos assinar uma portaria conjunta, uhum. Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres, instituindo um grupo de trabalho já para dar andamento à construção desse plano. Então, não é um encaminhamento para depois, né? É um encaminhamento que a gente vai já assinar hoje e já vamos ter um prazo também para concluir essa entrega, né, do plano para o nosso presidente Lula.
Vamos falar bastante sobre isso aqui ainda hoje, mas já vou começar a chamar os meus colegas para participarem dessa conversa aqui com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vamos à Rádio Nacional de Brasília e a gente fala também, ministra, com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões. Renato Ribeiro está com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, a COP30 já está chegando, tem muita discussão sobre questões relacionadas à hospedagem, mas eu quero saber também como é que está essa preparação dos povos indígenas, o que, que vocês vão levar para debater durante a cúpula do clima e também assim, o que, que vocês vão cobrar, o que vale, o que será cobrado, digamos, do governo brasileiro e também dos governos dos outros países.
Bom, obrigada, Renato. A COP30 é um tema central esse ano aqui no Brasil. Todo mundo discute como vai ser essa participação. Eu acho importante que você comece dizendo que tem um problema de hospedagem, mas acho que esse não pode ser o problema, o tema central, né? Porque, afinal de contas, nós já vivemos as emergências climáticas, muitas pessoas e nós, povos indígenas, já sentimos esses impactos no dia a dia, né, com muitas alterações de estações, com grande seca, grandes enchentes, sobretudo na Amazônia, onde as pessoas dependem dos rios, dependem, né, dos rios para comer, para circular, né, se deslocar. Então, é um tema já urgente e nós precisamos, nessa COP, né, cobrar o compromisso dos países desenvolvidos para que assumam acordos que venham, de fato, né, enfrentar as mudanças climáticas. E acho que não é só chegar lá e cobrar do governo brasileiro. Afinal de contas, a COP30, né, é um evento global das Nações Unidas, que é composta por 198 países, e ali esses líderes precisam assumir compromissos conjuntos, né? E não esperar chegar à COP, a gente tem que se preparar antes. E nós, Ministério dos Povos Indígenas, estamos com várias iniciativas de preparação para, né, a participação indígena. Nós estamos agora com o ciclo Coparente, que é essa preparação em todas as regiões do Brasil. Já passamos pelo Nordeste, pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Estamos agora na Amazônia, né? Logo, ainda esse mês de agosto, vamos fazer o nosso encontro em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e lá no sul do Amazonas. E o que nós estamos debatendo e apresentando enquanto proposta é esse reconhecimento dos territórios indígenas como uma das alternativas eficazes para mitigar a mudança do clima. E os territórios indígenas, né, comprovadamente são os mais preservados, né, onde tem a maior biodiversidade. E essa proteção é feita pelo próprio modo de vida dos povos indígenas. Então, a gente apresenta, né, essa proposta também como uma para ser inclusa nas nossas NDCs, que é nas contribuições nacionalmente determinadas, né, por cada país. A gente fez agora um seminário junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, porque, afinal de contas, é o conjunto do governo que precisa entender essas medidas transversais. E a gente traz, né, como uma das pautas prioritárias o reconhecimento dos territórios indígenas como uma das medidas para o Brasil alcançar as metas assumidas também ainda lá no Acordo de Paris.
Só para a gente esclarecer o ouvinte, ministra, NDC são as metas, né, que precisam ser estabelecidas, é isso?
Sim, são as metas, né, aí cada país apresenta a sua contribuição. A NDC, né, porque em inglês fica ao contrário, contribuições nacionalmente determinada, ou seja, é o que cada país assume para alcançar a meta global.
Maravilha, ministra. Rafael Tebas, Nova Brasil FM, está com a gente também, participa da nossa conversa. Oi, Rafael, bem-vindo, um ótimo dia para você, querido.
Tudo bem, Karine? Muito bom dia a você, bom dia, ministra, e a todos que estão nos acompanhando. Eu falo para a rede Nova Brasil FM. Olha só, minha pergunta, ministra, sobre a lei do licenciamento ambiental, né? O projeto do licenciamento ambiental, a gente sabe que esse é um tema bastante complexo, delicado também. O presidente Lula agora pode vetar ou sancionar esse projeto, pode até vetar alguns trechos, alguns pontos específicos desse projeto. A minha pergunta é, a senhora tem conversado com ele a respeito desse assunto? Há algum indicativo do que possa acontecer nos próximos dias?
Sim, Rafael, o presidente Lula está nesse momento colhendo informações, pareceres de todos os ministérios, né, para trazer as suas posições. E então ele não faz, né, ali da cabeça dele, ele pede os ministérios que tragam a sua posição, quais as preocupações, o que orienta vetar, o que orienta melhorar. Acho que é importante esse subsídio que a gente leva para o presidente, porque, é claro, a decisão de vetar ou não vetar, vetar trechos, né, ou integral, é uma decisão do presidente. A nós, enquanto ministérios, cabe levar esses subsídios sobre aqueles pontos que diz respeito, né, a cada um dos ministérios. E nós, certamente, que apresentamos, sim, as nossas contribuições naqueles pontos que se refere a povos indígenas.
Aproveitando que o Rafael Tebas falou nesse assunto, ministro, só para esclarecer quem nos ouve e quem nos assiste aqui no Bom Dia, Ministra, é um projeto de lei que foi aprovado recentemente pelo Congresso, no dia 17 ele foi aprovado, é o projeto de lei OPL 2159 de 2021. É um novo marco de licenciamento ambiental no Brasil. Em linhas gerais, ele flexibiliza aí autorização de atividades que possam causar impacto no meio ambiente. Há uma proposta polêmica, né? Há uma perspectiva aí de veto de alguns pontos, então é por isso que a ministra está aqui respondendo sobre isso. O prazo para sanção e veto é nesta sexta-feira, dia 8. Vamos seguir, ministra. Vamos agora lá para Santarém, vamos ao Pará, vamos lá para a Rádio Guarani e aí a gente fala também com o programa Alô Comunidade. O Raik Pereira está com a gente. Oi, Raik, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra Sônia, bom dia a todos os colegas. Fala aqui da cidade de Santarém, onde os rios Amazonas e Tapajós se encontram. E a propósito desta minha localização geográfica, a minha pergunta ela vai exatamente nessa direção, direito territorial e emergência climática. A marcha está acontecendo em Brasília, são 5 mil mulheres indígenas representando todos os biomas do Brasil. E elas levam suas angústias, suas expectativas de serem livres, de mercúrio, do agrotóxico que afeta muito grandemente a nossa região, de serem livres da invasão de terras, inclusive. E a minha pergunta para a ministra é exatamente quais seriam, e ela conhece muito bem a realidade que eu estou falando aqui da Amazônia, né? Quais seriam os instrumentos que o Ministério, que o governo pode adotar a partir das reivindicações das mulheres em Brasília, ou em Brasília, perdão, para garantia desses direitos das mulheres livres de tudo isso que atormenta a vida dos povos indígenas, não só dos indígenas, mas de quem mora dentro dessa floresta amazônica.
Ok, Raik, bom dia Santarém, né? Uma região muito bonita, que todo mundo que vai lá volta apaixonado, né? Mas também a gente sabe que tem muitos desafios, muitos problemas, né? Ainda né, muita violência e desmatamento, queimadas, né, uma região que tem sofrido muito com as queimadas também, que a gente já se preocupa quando entra agosto, né, porque já começa esse ciclo de queimadas em muitas regiões. Bom, nesta conferência a gente reúne todas essas mulheres exatamente para entender essas demandas a partir também das especificidades regionais. E enquanto o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Mulher, a gente assume, né, aquilo que nos compete, que é fortalecer as casas da mulher brasileira, que já existe em alguns estados, e alguns estados têm também a casa, né, da mulher, no Maranhão tem a casa da mulher maranhense, que se conecta também com essa... É a Casa da Mulher Brasileira, né? E nós estamos já fazendo essa discussão de construir a Casa das Mulheres Indígenas também, né? Da mulher indígena, no caso. Ou construção de centros de referências para a mulher indígena. Então, nesta conferência, a gente vai ter ali uma orientação de qual rumo a gente seguir para garantir esse enfrentamento concreto, né, da violência contra a mulher indígena. E, lógico, no paralelo a isso, a gente precisa assegurar sempre o direito territorial. Né? Hoje nós temos um impedimento ou um travamento do avanço da demarcação das terras indígenas por conta da Lei 14.701, né? Que nós começamos ali o nosso governo destravando processos paralisados há décadas.
Que é o quê? Lei 14.201 é o quê?
Que é a conhecida como a Lei do Marco Temporal.
Ah, sim.
Né? Que foi já aprovada no Congresso Nacional, está para o Supremo decidir, o ministro Gilmar Mendes instalou aquela Câmara de Conciliação, teve ali uma finalização já da Câmara, mas ainda não teve uma publicação do resultado da Câmara, né? Então, com isso, a Lei 14.701, ela está valendo, ela está vigente e, portanto, né, trava muitos processos que já estavam em andamento ou em fase quase conclusiva para fazer a homologação de territórios, né? Mas a gente segue avançando naquilo que é possível com as portarias declaratórias no Ministério da Justiça, com a FUNAI instituindo os IGTs, né? A gente assinou já a portaria declaratória em Santarém, de dois territórios, né? Território Marói e Cobra Grande. E agora a gente segue aí olhando quais mais processos existem que a gente pode seguir avançando. Porque se tem uma lei, a gente também não pode simplesmente ignorar, né, e ultrapassar. Porque acontece, como aconteceu agora recentemente, com dois processos que o presidente Lula assinou, que foi em Santa Catarina, o território indígena Todimbu e território indígena Morro dos Cavalos. E o Senado, né, apresentou um PDL sustando os decretos de homologação do presidente Lula, que está em tramitação no Congresso Nacional. E junto a esse PDL, trouxe ainda o artigo 2 do decreto 1775, que é o decreto que orienta a demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, se o Congresso Nacional tira esse artigo 2 do decreto 1775, então acaba, né? Acaba a demarcação de terra indígena. E nós estamos também lutando contra a aprovação desse esse PDL. Assim como a gente está lutando contra o PL da devastação, né? A gente igualmente faz essa luta contra a aprovação desse PDL de 717, que é o que paralisa, né, impede toda e qualquer demarcação de terra indígena. Então a gente quer avançar, o presidente Lula quer avançar, estamos trabalhando para isso, mas a gente precisa também, né, fazer com que o Congresso não aprove leis ali que impeça esses avanços.
Ministra, vamos seguir na região norte, vamos à Rádio Monte Roraima, lá em Boa Vista, porque a Laone Gonçalves está com a gente. Oi, Laone, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Eu vou falar aqui sobre a situação dos povos indígenas de Roraima. Ali pelo início de 2023, o governo federal decretou situação de calamidade pública em relação aos povos indígenas e desde então tem tido diversas operações. Recentemente, inclusive, teve a inutilização de diversas pistas clandestinas, incluindo a do Rangel. E, ministra, eu queria que a senhora falasse sobre como que está esse acompanhamento em relação aos indígenas de Roraima e a desintrusão do garimpo legal.
Bom, a gente avançou muito, né, em relação a 2023, quando a gente assumiu que o território indígena Yanomami tinha ali cerca de 20 mil garimpeiros, né? Hoje, pela primeira vez, já se consegue mostrar, né, por meio do Censipam, que nós temos agora áreas abertas para roças, né, para a produção de roças, ao invés de áreas abertas para garimpo. E os indígenas agora começam a retomar seu modo de vida normal, porque eles têm agora essa liberdade de transitar no território, não tem mais os garimpeiros, as forças de segurança seguem ali fazendo o monitoramento, a fiscalização permanente, né? E a gente apoiando os indígenas nessa produção dos próprios alimentos, né? Na próxima semana, certamente, que eu irei a Roraima, vamos fazer ali, né, essa atualização que a gente faz sempre enquanto o governo federal, junto à Casa de Governo, das ações que estão em curso, né, qual é o andamento, onde precisamos melhorar. E aí, junto a essa visita, nós vamos realizar também o nosso ciclo do Coparente, que é a preparação para a COP lá no estado de Roraima. Estamos fazendo em cada um dos estados da Amazônia, né? Então, a gente vai juntar essas duas, né, ações, iniciativas aí na próxima semana em Roraima.
Bom dia, ministra. Hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E se você quiser recuperar essa entrevista desde o comecinho ou assistir outras concedidas pela ministra Sônia Guajajara ou de outros ministros aqui, é só ir lá no nosso @canalgov no YouTube, ou se quiser o áudio, radiogov.ebc.com.br. Ministra, vamos seguir, vamos agora lá para São Luís, vamos ao Maranhão, vamos ao seu estado, né, ministra? Vamos lá para o portal Imirante, porque a Anne Cascais está com a gente. Oi, Anne, bem-vinda, primeira vez aqui com a gente, um ótimo dia para você.
Oi, Karine, bom dia, é um prazer estar aqui, né, e estreando com uma conterrânea minha, é uma honra. Bom dia, ministra. Então, entre os eixos temáticos da conferência, né, da primeira conferência, nós temos a educação e a transmissão dos saberes ancestrais. Eu queria saber se o Ministério dos Povos Indígenas tem articulado também com o Ministério da Educação, se existe essa aproximação para que a educação brasileira como um todo valorize esses conhecimentos tradicionais das mulheres indígenas em todas as suas áreas e níveis da educação.
Oi, Anne, bom dia. Bom dia, meu Maranhão. Bom dia, São Luís. Bom, agora, menos de um mês, nós lançamos a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, numa parceria com o MEC, né? Afinal de contas, o MEC que tem essa atribuição direta, mas nós, enquanto MPI, temos esse acompanhamento, né, e toda essa articulação. Então, nós lançamos, junto com o presidente Lula, inclusive, né, lá em Minas Gerais, a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que prevê ali, né, uma governança com a participação indígena para a implantação e implementação dos territórios etnoeducacionais, né? Ou seja, essa política dos territórios etnoeducacionais já está sendo, né, discutida e apresentada pelos fóruns de educação indígena há quase 30 anos, e só agora que a gente conseguiu, né, reunir todas essas informações que o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena fechou, trouxe para a gente, e o ministro Camilo rapidamente, né, também assumiu. E aí se instituiu também uma portaria, uma portaria foi publicada instituindo um grupo de trabalho para a gente fechar ali o formato, o modelo da primeira universidade indígena. Então a gente está agora com essa prioridade, inclusive, né, já apresentada pelo presidente Lula, da gente ter, né, a implantação da primeira universidade indígena. E assim o MEC faz também essa orientação para os estados para apoiar, assumir essa responsabilidade junto ao ensino básico, porque a responsabilidade, né, do ensino fundamental até o ensino médio é dos governos estaduais. O governo federal assume essa política agora, colocando também recursos para os estados, para que os estados possam, de fato, implementar. e assim, né, melhorar a qualidade da educação escolar indígena nos territórios.
Ministra, já vou chamar Manaus, mas antes disso, fiquei curiosa para saber se há alguma diferença de uma universidade indígena no que diz respeito aos cursos. Que tipo de curso vai ter na universidade indígena? São os mesmos das outras ou não?
Então, é exatamente isso que o GT vai agora discutir para apresentar, né? Porque essa universidade, independente do espaço físico, é uma universidade que vai estar trazendo todas essas sabedoria, né? Essa troca de saberes dos nossos anciãos, dos nossos mestres, independente dele ter um diploma acadêmico. Então, é a valorização do conhecimento próprio também, né? Então, a ideia dessa universidade é que ela tenha uma base administrativa e funcione descentralizada dentro de outros campos, né? E ali se ter uma grade curricular que valorize o conhecimento indígena, né? E que possa trazer cursos que prepare os indígenas a atuar também dentro dos próprios territórios. Porque a medicina, né, a enfermagem, direito, esses cursos que já existem, os indígenas hoje conseguem acessar por meio de cotas, né, por meio já dessas políticas afirmativas que existem e o governo Lula reforçou, né, agora. Então, a gente quer realmente sim, uma universidade que valorize os saberes indígenas e possa prepará-los para voltar e atuar dentro dos próprios territórios.
Muito legal. Ministra, vamos em frente, então? Vamos lá para a Rádio Difusora, Band News, em Manaus. A Rosiane Carvalho está com a gente. Oi, Rosiane, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Sônia Guajajara. Ministra, queria ouvi-la novamente sobre essa polêmica da COP deste ano, aparentemente até este momento, em Belém. Qual seria o prejuízo, na sua opinião, para os debates, para as definições das metas climáticas e, portanto, também para os povos indígenas, se esse evento se confirma e se mantém na cidade de Belém, na capital do Pará, em Belém? Qual seria o prejuízo, a frustração de não ter este evento realizado na Amazônia? Considerando que agora as pessoas começam a perceber que tudo na Amazônia tem um custo diferenciado e é a nossa realidade para tudo que se realiza, obra, atendimento médico, todas as questões que envolvem a Amazônia. Na área urbana ou nas comunidades, há custos diferenciados. Eu sei que não é o momento de se debater essa questão, mas é sim uma pauta importante também. Bom, queria ouvi-la a respeito de todas essas questões e do debate que se põe que não realizar aqui é uma questão de preconceito e não querer olhar a Amazônia da forma como de fato ela é.
Bom, Rosiane, eu acho que eu nem vou falar do prejuízo que seria, porque eu acho que nós não temos esse risco. A COP30 vai acontecer, sim, em Belém, né? Esse debate aflorou sobre as preocupações, porque realmente há uma preocupação em relação aos preços abusivos que a rede de hotelaria, né, está colocando para as pessoas. E muitos países ainda em desenvolvimento, né, que não têm tantos recursos, estão com dificuldades de garantir a sua vinda, a participação da sua comitiva aqui, e eles têm trazido essa preocupação, né? Mas não é um risco da COP sair de Belém do Pará. E eu acho que nós temos que focar e acreditar, apostar que esta COP precisa dar certo, né? É a primeira COP na Amazônia, nós estamos falando da COP da floresta, da COP da participação, a COP da inclusão e também a COP da implementação. Ministra Marina tem frisado muito isso, que esta COP tem que ser a COP da implementação. Então, eu prefiro focar sempre na parte positiva, né? Daquilo que é urgente, naquilo que realmente precisa ser acordado, os compromissos assumidos pelos líderes globais nesta grande conferência, né? Nós já temos aí tantas situações que está causando impactos, mortes até de pessoas, não só no Brasil, mas em muitas outras, né, em outras regiões. A Europa está aí com 50 graus de calor. Nós tínhamos ali a meta de não ultrapassar 1,5 graus até 2030 e, né, não conseguimos barrar isso. Eu digo nós porque é o mundo, né? E ano passado já se ultrapassou esse 1,5 grau. Nós tivemos esse mês de junho de 2025 o ano mais quente de todos os tempos. Então nós temos que pensar agora quais medidas reais precisam ser assumidas por esses líderes globais para evitar o aumento da temperatura, né, da temperatura média global. E eu acho que essa tem que ser a preocupação do momento e a gente torcer para a COP dar certo e sairmos dali com esses compromissos e legados para a gente poder implementar nos anos seguintes.
COP 30, que terá uma cobertura toda especial aqui do Canal Gov, e todo mundo está convidado a conferir a partir de novembro. Ministra, queria saber o seguinte, a senhora falou aí no começo da nossa entrevista sobre essa preocupação com a violência, né, nos territórios indígenas, diz que está, que vocês estão, o governo está refletindo sobre a Casa da Mulher Indígena, né, que é uma proposta que já está aí posta, centros de referência. Queria saber como é que é enfrentada a violência dentro dos territórios indígenas, porque a gente sabe que nem todo mundo pode entrar nos territórios, né? Então, quando uma mulher indígena sofre uma violência, como é que ela pode fazer para pedir socorro, né? Às vezes são regiões remotas. Como é que isso está sendo tratado hoje, respeitando a cultura, né? Todas aquelas questões que a gente sabe que protegem os territórios.
Sim, eu acho que primeiro isso, né? Que nenhuma cultura pode permitir a violência, sim, né? Nenhuma cultura pode normalizar a violência contra nenhuma pessoa. E, né, no nosso caso, sobretudo contra a mulher indígena. Então, ainda é uma dificuldade muito grande. Alguns povos têm as suas regras próprias, né, e ali a mulher pode receber algum atendimento da comunidade, mas na maioria dos casos, né, não existe esse lugar para ela chegar e apresentar ali, né, essas reclamações. E por isso a violência dentro dos territórios indígenas é uma realidade. A gente não consegue nem dizer em dados, porque nós ainda nem temos esses números, sim, né, esses dados do tamanho da violência contra as mulheres indígenas. E aqui, no paralelo, a nossa marcha e a nossa conferência, nós vamos também apresentar agora dados, né, que foram inicialmente coletados numa parceria com a UNB, e as mulheres indígenas foram fazendo esse trabalho nas etapas regionais que aconteceram, né, nas cinco regiões, né, em sete encontros. E ali a gente foi também fazendo esse mapeamento. É lógico, não dá para dizer ainda, né, um número preciso, mas é assim, espantoso o quanto que as mulheres no território sofrem essa violência. E certamente que não tem um controle e aumenta porque não tem essa penalidade, né? Não tem essa punição para quem pratica essa violência. Muitos casos são levados para os instrumentos, né, do Estado, que existem nos municípios, nos estados, né? Tem alguns casos, se consegue, né, ali ter esse acompanhamento, mas na maioria das vezes não. Então a gente traz essa preocupação para a conferência, porque a gente precisa realmente encontrar um rumo ali para garantir a segurança, o atendimento, o acolhimento para essas mulheres.
E é por isso que esse debate é super importante, né, ministra? Começar a falar disso para poder encontrar um caminho. Vamos para o nosso segundo giro aí, ministra, agora são perguntas mais rápidas, vou pedir a ajuda dos colegas aí para mais objetividade nas perguntas e na resposta da ministra também, que vai me ajudar aqui. Renato Ribeiro, Rádio Nacional.
Ministra, quanto que o Ministério está investindo nessa questão de evitar invasão a territórios indígenas, né? A gente está falando da questão lá de Roraima, por exemplo.
Então, eu acho que não se trata exatamente de um valor, né? Porque são ações conjuntas que reúne vários ministérios. Roraima, por exemplo, foram mais de 20 ministérios, né, para fazer a desintrusão, para levar apoio, para levar alimentação, para levar equipe de saúde, né? Então, é uma ação conjunta e transversal do governo federal que envolve, né, muitos ministérios. Nós estamos concluindo agora também já o 8º território indígena das operações de desintrusão. Né? A gente fez no Alto Rio Guamá, no Pará, a gente fez em Tirabacajá, a gente fez Maranhão, Araribóia, Caripuna e Rondônia. Agora estamos começando o Urueuauau também lá em Rondônia, né? Fizemos Caiapó, Munduruku. E essa operação de desintrusão foi uma determinação judicial, mas também um compromisso do governo federal. E que juntou ali também vários ministérios e órgãos, né? A ABIN, por exemplo, né? E vários outros que acompanham essas ações. Então, acho que o importante agora é o resultado que nós estamos tendo dessas operações, todas, né, com a operação já concluída e já também com uma contribuição para a própria redução do índice do desmatamento. Porque quando a gente tira os invasores ali, seja o garimpeiro ilegal, seja o madeireiro ilegal, seja os grileiros das terras indígenas, a gente já consegue ali ver rapidamente esse território voltar a se regenerar, né? Então, a gente vai seguir ainda com essas ações para livrar os territórios de todos os tipos de invasores.
Rede Nova Brasil FM, Rafael Tebas.
Ministra, a gente sabe que o tempo passa muito rápido, a gente já está em agosto de 2025. Eu queria te perguntar sobre as metas que o Ministério pretende ainda entregar até o final da gestão no ano que vem, se tiver como colocar aí as três principais metas.
A gente segue agora com esse processo de conclusão da desintrusão dos territórios indígenas, né? A gente está agora com essa Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que para nós, né, é um grande feito. Foram 5 séculos para a gente ter a primeira conferência e vamos, né, terminar com essa política nacional para as mulheres indígenas, né? Vamos seguir avançando com os processos demarcatórios das terras indígenas, assim como, né, um programa de consolidação da posse indígena. Todas as áreas que estão sendo demarcadas, homologadas, né, que estão sendo desintrusadas, a gente está chegando com um pacote de plano de gestão territorial e ambiental nesses territórios, assim como agora recursos direto para a consolidação da posse indígena, para fortalecer a política interna, seja educação, de saúde, de segurança, né, e também da proteção desses territórios.
É isso, ministra. Vamos seguir, vamos voltar a Santarém, vamos lá para a Rádio Guarani com o Raik Pereira, que também está no programa Alô Comunidade. Vamos lá, Raik.
Vamos lá. Minha pergunta tem a ver com a questão da desintrusão. E a gente sabe que aqui na Amazônia, ministra, quando se homologa uma terra indígena, tem os moradores tradicionais que não se identificam indígenas. E eu queria que a senhora explicasse para a nossa audiência quem são os considerados invasores das terras indígenas e que serão retirados quando homologados.
Invasores, aqueles que estão lá de forma ilegal, praticando atividades ilícitas, né? Ou seja, a gente não tem autorização no Brasil, né, para explorar minérios. Então, qualquer tipo de garimpo é ilegal, qualquer tipo de exploração de madeira é ilegal, a pesca predatória, né, aqueles que adentram os territórios indígenas além dos limites, dos marcos estabelecidos ali, né, pela FUNAI, que estabelece o limite da terra indígena. Então, os invasores são esses, né, que entram numa área que não é dele. E aqueles que estão praticando atividades ilícitas devem ser, né, totalmente retirados.
É isso, vamos ver quem está na fila aí, Malu. Vamos lá, vamos para a Rádio Monte Roraima, lá em Boa Vista. Alauane Gonçalves volta com a gente.
Olá, bom dia. Novamente, ministra, você anunciou que irá vir a Roraima na próxima semana. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre essa visita?
Nós estamos nessa agenda em parceria com o CI, o Conselho Indígena de Roraima, com a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né, para realizar essa preparação para a COP30, que vai ter a representação de todos os territórios, dos povos de Roraima, né, que vai acontecer no Lago Caracaranã. Então, essa é a agenda principal, né? E aí vamos fazer a visita para ver as ações em relação ao povo Yanomami, né? Daquilo que está sendo realizado pela Casa de Governo.
Ministra, agora a gente vai... Vamos para São Luís? Vamos voltar lá para o portal Imirante. Anne Cascais.
Ministra, a gente tem visto também, né, uma preparação aí do Ministério dos Povos Indígenas para realmente colocar mais lideranças indígenas na política global. A gente tem, inclusive, um programa que está focando nisso. Quais são essas etapas de preparação para que também nos próximos eventos, nos próximos anos, a gente tenha também mais lideranças indígenas em destaques em conferências globais?
Essa iniciativa, Anne, trata-se do Cuntaricatu, né, que é Cuntaricatu, Líderes Indígenas na Política Global. É uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas que começou no ano passado para preparar os indígenas para a participação da COP nos espaços de negociação. Nós vamos ter nessa COP, né, várias instâncias de participação, desde a Cúpula dos Povos, né, a Zona Verde, a Zona Azul, e teremos esses indígenas que estão sendo preparados para lidar diretamente com os negociadores da COP, né, que nós estamos chamando dos nossos diplomatas indígenas. Eles já participaram da COP em Bonn esse ano, que foi a preparatória ali dos documentos para a COP 30, né? A gente vai seguir com eles e aí vamos também depois começar outras turmas para ter sempre esse aumento, né, desses indígenas preparados para essas instâncias globais.
Ministra, vamos embora voltar a Manaus, Rádio Difusora de Manaus, Band News FM, Rosiane Carvalho.
Ministra, começou ontem aqui em Manaus o encontro de estudantes indígenas. Pelo menos 10 estados, pelo que eu apurei, talvez até mais, estão representados aqui por esses estudantes no Amazonas, que infelizmente estamos em agosto, muitos locais, muitas aldeias, escolas indígenas ainda não iniciaram as aulas regulares. Bom, eu queria saber qual é a proposta do MPI, já é o 12º encontro indígena, eles sempre saem com pedidos, né, encaminhamentos para o governo federal, alguns não atendidos, mas eu queria saber qual é a proposta do MPI para os estudantes indígenas.
Bom, eu quero primeiro saudar o Enei, né, que é um encontro que eu comecei lá atrás, inclusive, a estar junto, a organizar, a fortalecer. É o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, né, no Ensino Superior. Eles já realizam, né, esse 12º encontro para discutir o acesso, a permanência, né, dos indígenas no ensino superior. E a gente participa junto, né, com... A própria discussão desse fórum, né, dos estudantes, estamos apoiando enquanto MPI esse encontro aí em Manaus, né, tem o apoio direto do Ministério para garantir a presença, a participação dos indígenas que foram de outros estados, né. Infelizmente a gente não conseguiu ir por conta que foi essa mesma semana da Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, e o que a gente tem para eles, né, é o que a gente já discute diretamente com o MEC, que nós falamos aqui, né, da Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que foi lançada há menos de um mês junto com o presidente Lula, que fortalece os territórios etnoeducacionais, isso nos estados. E a gente traz também toda essa valorização dos indígenas no nível superior, com o aumento das bolsas e também, né, do valor das bolsas e também, né, da quantidade de indígenas para acessar o ensino superior. Então, a educação para nós é uma prioridade, embora não seja uma atribuição direta do Ministério dos Povos Indígenas, mas a gente tem lá no MEC uma diretoria que foi também já estimulada por nós para ter essa criação, né? Temos uma diretoria específica no MEC, temos uma coordenação geral e a gente trabalha conjuntamente para fortalecer a política educacional indígena no Brasil.
Ministra, a gente fica aqui toda semana entrevistando ministros, né? E a gente tem colegas que estão sempre participando com a gente. Então, hoje a gente está recebendo a visita do Lucas Arruda, que é da CBN Recife, está sempre participando com a gente, está de passagem por Brasília. E por que não aproveitá-lo hoje aqui no Bom Dia Ministro, no Bom Dia Ministra? Bom dia, Lucas.
Bom dia, Karine. Se o soldado está no campo, tem que trabalhar, na verdade.
Por favor, vamos lá.
Muito bom dia, ministra. Eu vou ser bastante objetivo na minha pergunta. Bom, eu gostei bastante da expressão que a senhora utilizou, 5 séculos. Há coisas que precisamos de 5 séculos para poder acontecer do ponto de vista dos povos indígenas. Ainda há um desconhecimento e um preconceito profundos acerca dos povos indígenas no país. Ok, 5 séculos. Em 3 anos da sua gestão no Ministério dos Povos Indígenas, o que é que nós podemos dizer que avançou desse ponto de vista de combate a preconceitos, combate a esse desconhecimento profundo que ainda há do norte ao sul do país?
É, de fato, Lucas, né? A gente fala isso todos os dias, né? Que ainda há um desconhecimento muito grande da sociedade geral, né, em relação aos povos indígenas. E esse desconhecimento causa esse distanciamento. Eu acho que com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a gente conseguiu trazer a pauta indígena para a centralidade, as pessoas puderam ver, puderam, né, conhecer mais e entender também a nossa capacidade. Porque tem essa visão ainda totalmente equivocada de que os indígenas têm que estar lá no mato, e muitos pensam lá na Amazônia ou no Amazonas. Muita gente não sabe que tem indígenas em todo o Brasil, que somos 305 povos, que falamos 274 línguas, que mulher é igual à população, né? A quantidade de homem indígena, né? E enquanto MPI, em 2 anos e meio, em relação à demarcação das terras indígenas, a gente conseguiu, em 2 anos, nos 2 primeiros anos, né, ultrapassar 10 anos de demarcação de terras indígenas, né? Tinha 10 anos que nem se demarcava mais terras indígenas, né? Considerando, aliás, 6 anos não se demarcava terra indígena. Então, em 2 anos, a gente conseguiu ter 11 territórios demarcados. 2 anos e meio, agora a gente consegue terminar com 13 territórios indígenas homologados. Assim como as 8 desintrusões, né? Assim como a reinstalação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é um espaço paritário que reúne ali indígenas e mais de 30 órgãos do governo federal, para que os indígenas possam trazer ali, né, a sua demanda também, sua posição em relação à construção de política pública. Então, acho que a gente conseguiu fazer muito ali, né? Não o suficiente, porque o passivo é muito grande, é muito, né, assim, é gigante, mas a gente tem avançado, sobretudo, sobre esse quebrar preconceitos, né? Eu acho que as pessoas hoje conseguem olhar para nós já com esse olhar de que nós somos pessoas, né? Somos seres humanos e que a gente luta por direito, por igualdade, né, por participação e também por justiça, né? Então, acho que a gente consegue hoje ter uma adesão muito grande, não só do Brasil, mas assim da comunidade internacional, que tem demonstrado muito apoio, né, aos povos indígenas.
Ministra, a gente está na reta final do programa, mas eu queria saber, aproveitando aí a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que termina hoje aqui em Brasília, a senhora disse ao longo da nossa conversa que vão sair aí 50 propostas, né? Falamos de várias prioridades, como a história da demarcação de territórios, falamos de educação, falamos da proteção às mulheres. Queria que a senhora pontuasse também outras prioridades dentre essas 50, o que é fundamental. Urgentíssimo.
Olha, a gente traz essa questão da política, né, para as mulheres indígenas, né, um plano nacional de enfrentamento à violência. Tudo isso vai ser elaborado a partir desse caderno de propostas que serão apresentadas, né, esse caderno de resoluções. E a gente ali, né, recebe também sempre essa demanda de avançar com a demarcação e a proteção dos territórios indígenas, que acaba sendo uma pauta geral, né, e muito bem defendida pelas mulheres indígenas. A questão do fortalecimento da saúde para as mulheres indígenas nos territórios, que a gente tem um subsistema de saúde indígena, né, mas não há uma política específica para o atendimento às mulheres indígenas no território, né? Então elas trazem também essa necessidade, né, de ter ali um atendimento né, específico. Bom, e aí talvez a gente tenha novidade ainda daqui até terminar essa conferência, né, com alguma homologação de terra indígena, né? Estamos analisando ali com o presidente Lula, de repente tenha alguma, né, novidade nesse sentido. Mas também quero terminar chamando para a nossa marcha amanhã, porque a conferência termina hoje, né? Teremos, né, hoje à noite a presença da primeira-dama, Janja Lula da Silva, que vai participar lá com a gente. E amanhã, né, se encerra a mobilização geral, né, com a grande marcha indo ali do espaço da antiga Funarte para a esplanada, né, e vamos finalizar com uma sessão solene no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ali, né, organizado, liderado pela deputada federal Célia Chacriabá. Então, eu aproveito para fazer esse convite também para quem quiser marchar com a gente, para quem quiser participar, se aproximar e estar lá somando, né, seria muito bom.
Ministra, quero ainda dar uns minutinhos para a senhora fazer suas considerações finais.
É, acho que já eram essas.
É, né? Isso? Então, maravilha. Então, pronto. Então, com esse convite maravilhoso, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia, Ministra. Está sempre convidada. Vamos falar com certeza bastante até a COP30. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia, Ministra de hoje. Lucas Arruda aqui, participação especial com a gente hoje aqui no estúdio. E também aos colegas de primeira vez, os velhos conhecidos aqui. Espero revê-los em próximas oportunidades. E é isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê, então, amanhã com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A gente se vê, então, às 8 da manhã.